Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado deve analisar ainda hoje a PEC da transição. Comissão aprova projeto que institui política de desenvolvimento sustentável da Caatinga. Bancada feminina recepciona senadoras eleitas que tomarão posse em 2023. Boa noite. O plenário do Senado deve analisar ainda hoje a PEC da transição, que vai garantir para o próximo governo 145 bilhões de reais no orçamento. O valor e o prazo ainda são pontos divergentes. A repórter Érica Christian tem os detalhes sobre a proposta.
A PEC da transição aumenta por 2 anos o teto de gastos em 145 bilhões de reais. Metade desse valor vai para o Auxílio Brasil e o adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade. Se houver arrecadação extra, 23 bilhões de reais serão destinados para investimentos. Apesar da redução de 30 bilhões de reais em relação à proposta inicial, senadores de diversos partidos alertam para o crescimento do endividamento público. Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, defende um limite de 100 bilhões de reais, que, segundo ele, é suficiente para as demandas do novo governo.
Isso dá uma margem tranquila para ele fazer tudo funcionar. Algumas universidades que estão até fechando, passaporte que não está sendo emitido. Tem uma série de outras necessidades, além do Bolsa Família, que estão sendo contempladas nesses 100 bilhões.
O autor da PEC e relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, ponderou que os 145 bilhões de reais previstos não são suficientes.
Dos 145, 70 já vão ser consumidos pelo Bolsa Família. 6,8 já vão ser consumidos pelo aumento do salário mínimo. 2,8 com o aumento dos servidores do Executivo. Sobrariam então 65 bilhões para recompor todo o orçamento.
Se aprovada pelo Senado, a PEC da transição será enviada à Câmara dos Deputados.
E o Senado pode analisar também hoje a medida provisória que permite a participação da iniciativa privada na pesquisa e lavra de minérios nucleares. O texto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, autoriza a parceria do setor privado com as indústrias nucleares do Brasil S.A. E o Senado aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que proíbe a extinção de tribunais de contas. O texto estava sendo discutido há 7 anos pelo Congresso Nacional. Repórter Pedro Pincer.
A PEC impede a extinção dos tribunais de contas estaduais, TCEs, e dos municípios, além dos municipais, TCMs. Os dois últimos não se confundem. O Tribunal de Contas dos Municípios é criado em âmbito estadual, com competência para fiscalizar contas de todos os municípios daquela unidade da federação, a fim de desafogar o trabalho dos TCEs. Existem nos estados da Bahia, Pará e Goiás. Já o Tribunal de Contas Municipal detém a competência exclusivamente em relação ao município em que foi criado. Para o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, a PEC tem o mérito de aumentar a transparência e é mais um instrumento para a democracia.
Considero muito importante a existência desses tribunais, uma vez que são eles os responsáveis por fiscalizar as contas dos estados e municípios, mas não apenas isso, pois os tribunais de contas podem ser verdadeiros parceiros da administração pública.
Já o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, destacou o papel desempenhado pelos funcionários desses órgãos.
Não só pelos seus conselheiros, mas pelos técnicos, por aqueles analistas, pelo Ministério Público de Contas também, por todos que contribuem para a análise dessas contas.
O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Sociais vai discutir em audiência pública os riscos do uso de paracetamol em gestantes, conforme alerta dado por pesquisadores. A data da audiência ainda será definida. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
Por iniciativa do senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense, a Comissão de Assuntos Sociais vai discutir possíveis danos ao bebê causados pelo paracetamol em gestantes. Segundo um estudo não conclusivo, o medicamento foi associado a maior risco de problemas neurológicos, como déficit de atenção e hiperatividade e transtorno do espectro autista. Para Girão, as mulheres precisam ter informações para não colocarem em risco a saúde de seus bebês.
Você sabe que daqui a 20 anos, cada núcleo familiar vai ter um autista. Tem repercussão na genética do autismo aqui. Como aflige a saúde das pessoas, das grávidas. Quanto mais rápido a gente puder fazer essa audiência pública, melhor.
Além de um dos autores da pesquisa, Anderson Andrade, serão convidados a especialista em pediatria fetal Bruna Pitaluga e representantes da Organização Pan-Americana de Saúde, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Ayurveda e da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa.
E a Comissão de Meio Ambiente aprovou nesta quarta-feira o projeto que institui a Política de Desenvolvimento Sustentável da Caatinga. Se não houver pedido para que seja votado também pelo plenário, o texto seguirá diretamente para análise da Câmara dos Deputados. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
O projeto de lei estabelece princípios e diretrizes para o uso e a proteção dos recursos naturais do bioma. A proposta não prevê o repasse de novos recursos, mas o uso de fontes atuais, como o FNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, além de incentivos fiscais e linhas de crédito especiais para a região. O relator da proposta, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu uma proteção específica para a região.
A instituição da meta de preservação de pelo menos 17% da Caatinga por meio de unidades de conservação a ser alcançada em 10 anos, 17% preservado em 10 anos. Apenas cerca de 7,5% do bioma hoje se encontra sob a proteção de unidades de conservação, com somente 1% desse bioma caatinga em unidades de proteção integral, de acordo com o próprio Ministério de Meio Ambiente.
Jean Paul disse que a proposta tenta conciliar preservação com a exploração econômica responsável da caatinga.
Estabelecemos igualmente uma meta de desmatamento ilegal zero no bioma caatinga. Incluímos dispositivos relacionados à proteção, fomento à criação e implementação de unidades de conservação em áreas dotadas de relevância geológica e alto potencial para o desenvolvimento de atividades econômicas com bases sustentáveis para a região, como o ecoturismo.
Atividades como a mineração terão que respeitar algumas regras, como a delimitação e manutenção de área ecologicamente equivalente e de, no mínimo, igual ao tamanho do espaço minerado na mesma bacia hidrográfica.
A bancada feminina do Senado promoveu nesta quarta-feira um encontro para recepcionar as senadoras eleitas que assumirão em 2023. As senadoras também fizeram um balanço positivo dos trabalhos realizados este ano. Repórter Bianca Mingotti.
Em um clima de emoção e orgulho pelos avanços relacionados às políticas em defesa da mulher, a liderança da bancada feminina no Senado Federal promoveu um encontro para dar boas-vindas às senadoras eleitas que vão assumir em 2023 e se despedir daquelas que irão deixar a casa. A iniciativa foi da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, líder da bancada. Ela fez um balanço positivo de 2022, destacando os avanços do Senado este ano para a defesa e empoderamento das mulheres.
Foi um ano muito importante, foi um ano que nós avançamos na política da mulher. Nós tivemos, dentre as questões voltadas, por exemplo, para a mudança da legislação brasileira, o melhoramento, na verdade, de medidas que são importantes para o empoderamento da mulher, para o combate à violência da mulher. Nós tivemos também momentos de conscientização, tivemos seminários importantes, tivemos, por exemplo, o orçamento mulher, que é uma inovação no mundo e que o Brasil também tem evoluído nesse quesito.
Já a senadora eleita, que foi deputada federal por 3 mandatos, professora Dorinha, avaliou que o encontro foi importante para o fortalecimento da presença feminina no Senado e defendeu a ampliação da participação da mulher nos espaços de poder. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, destacou iniciativas adotadas pela Casa em relação à equidade de gênero e à cota de contratação de mulheres vítimas de violência.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, voltou a defender a instalação da CPI das ONGs para apurar eventuais irregularidades praticadas por essas entidades que atuam na Amazônia. Ele argumenta que foi traçada uma pirâmide das ONGs que atuam no Amazonas, principalmente no Alto Rio Negro, região que abriga 90% do nióbio mundial e onde foram detectadas 372 organizações não governamentais.
Nessa pirâmide, encabeçada pela Embaixada da Noruega, aparece sempre o Instituto Socioambiental como manipulador disso, conseguindo dinheiro, manipulando as pequenas ONGs.
Um trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.